Bom, o que motivou essa condenação foi que o Superior Tribunal de Justiça confirmou uma decisão anterior do Tribunal de Justiça do Paraná que considerou inconstitucional duas resoluções do ano de 2001 que tratavam sobre ressarcimento de gastos com gabinete e também sobre estrutura de pessoal dos gabinetes vereadores.
Na época, essa resolução mudou a lógica de funcionamento dos gabinetes e também do pagamento dessas verbas no gabinete. O que que, na verdade, acontecia para o ouvinte da CBN entender?
Bom, em 2001 houve uma iniciativa do então presidente Walter Guedes de tentar criar uma espécie de competição entre os vereadores, tentando individualizar os gastos de cada gabinete e tornar isso público para a sociedade, para que os vereadores que gastassem menos tivessem um melhor apreço da sociedade. Acontece que essa tentativa foi considerada, né, houve essa ação da IDEC, da Associação de Estudos de Defesa do Contribuinte de Maringá. A IDEC questionou a legalidade, a constitucionalidade dessas resoluções e teve sucesso, né? Então, na opinião do judiciário, não pode haver esse tipo de situação. Na verdade, a Câmara Municipal tem que bancar toda a estrutura para o trabalho político dos vereadores.
Não pode haver diferença, então, digamos, na estrutura de um gabinete, de outro. Quer dizer, o vereador vai lá, um gasta R$ 200, outro gasta R$ 1.000, e aí há um ressarcimento. É isso que não pode haver no entendimento da justiça.
Exatamente. Na opinião da Justiça, esses gastos com material, telefone, toda estrutura para o vereador trabalhar deve ser sim bancado pela Câmara, enquanto o vereador trabalhar como político na casa, bem como os funcionários da Câmara também devem ter uma função bem específica de assessoramento ao vereador. Também não pode ocorrer variações, assim, os vereadores optarem em contratar X número de pessoas, ou mais ou para menos. Na verdade, cada gabinete tem que ter uma estrutura que possa ser ocupado por cargos comissionados, mas que seja uma situação mais estável.
Por que a Câmara entende que essa condenação foi injusta?
A Câmara entende, né, que essa condenação foi injusta, especialmente pelo fato de que o serviço foi prestado pelos assessores, né? Nós temos inúmeras jurisprudências, tanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, quanto temos uma súmula do Tribunal de Contas da União, nós temos também uma súmula da própria Advocacia Geral da União, que diz que se o serviço foi prestado, o agente político não precisa devolver. E em momento nenhum foi discutido nos autos se o serviço foi prestado ou não, se havia situação de funcionário fantasma ou não. Isso não foi discutido e nem ocorreu. O que, de fato, a causa discutiu foi a inconstitucionalidade dessas resoluções, né? Então, a nossa indignação, o nosso desejo de continuar com o processo e discutir a matéria se deve justamente em razão disso. A gente considera que há uma incoerência, tendo em vista que essa questão do serviço que foi efetivamente prestado não foi discutida.
E é verdade que, se fosse por projeto de lei, não por projeto de resolução, tudo isso poderia ter sido evitado? Quer dizer, por uma questão do tipo de projeto que decidiu, que definiu essa questão, é que está tendo toda essa confusão, inclusive essa condenação?
Exato. A Câmara de Maringá, ela tem autonomia financeira e administrativa. Quando a Câmara tem uma autonomia financeira e administrativa, ela pode editar atos administrativos através de resolução. A diferença de resolução para lei, que é o problema do caso, a Câmara fez resolução ao invés de lei. O problema dela é que a diferença entre uma e outra é que a resolução ela não passa pela sanção do prefeito, mas ela tem o mesmo quórum da lei, que é maioria simples, ela tem publicidade igual à lei. A diferença é que ela não passa pelo prefeito. Acontece que a Constituição sofreu uma alteração em 1998. E essa alteração deixa implícita também, não é clara, que toda forma de remuneração deve ser por lei, né? Mas não diz que tipo de lei. Ora, resolução também é um tipo de lei. E é isso que está sendo discutido. Inclusive, nós temos uma orientação firme no Tribunal de Contas do Paraná, dizendo que as câmaras que têm autonomia administrativa e financeira podem estabelecer a remuneração dos seus agentes e dos seus comissionados através de resolução.
Um outro aspecto, esses vereadores e ex-vereadores que foram condenados, eles ficam condenados a quê? Eles perdem direitos políticos, têm que devolver recursos. O que acontece com eles?
Bom, uma das preocupações que existe, um dos questionamentos que existe é a questão do ficha limpa. Não, a questão do ficha limpa não atinge os vereadores nesse caso, né? Porque o que que acontece? O fundamento da decisão é a simples inconstitucionalidade das resoluções. Não há, o fundamento da decisão não é pela lei de improbidade. O fundamento da decisão não é por má fé, mau uso do dinheiro público, não é nesse sentido. Né? O que acontece, em termos de revés, caso essa decisão seja confirmada, é o que a gente não espera, mas caso ela seja confirmada, o revés é de ordem unicamente patrimonial para os vereadores, tendo em vista que a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que foi confirmada pelo STJ, ela determina que os vereadores devolvam os gastos dos seus gabinetes. E não o que é comum quando acontece devolução, que seja só a responsabilidade única do ordenador de despesas, que seria, no caso, os presidentes da época. Como a decisão do Tribunal de Justiça é até diferente das demais, mas determinou que cada vereador devolvesse seu gabinete, na verdade, o efeito dessa ação não atinge a questão do ficha limpa, mas acontece um revés patrimonial. Pode acontecer um revés patrimonial aos vereadores.
Então é de ordem financeira, uma condenação de ordem financeira. Eles teriam que pagar por isso. Mas ainda não tem o valor definido, né? O que cada vereador teria que devolver.
Não há definido porque cada vereador organizava seu gabinete dentro de uma determinada estrutura, que tinha liberdade para isso, e houve gasto diferente, gabinete para gabinete, mês a mês. Fora isso também, tem a questão dos juros legais, da correção monetária, que, tendo em vista que foi em 2001, já praticamente 11 anos para cá, são juros de monta. Provavelmente, né, ao liquidar essa situação, a gente espera que isso não ocorra, mas é normal na justiça isso acontecer com ações antigas, que até mesmo às vezes juros e correção sejam maiores que o valor da condenação.
Cabe recurso.
Cabe recurso. O que nós queremos, o objetivo da Câmara, é que o Superior Tribunal de Justiça enfrente essa questão da devolução, da necessidade de devolução, tendo em vista o serviço ser prestado. A gente tem a intenção de que o Tribunal, e o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou ainda a respeito disso, a gente quer que ele se manifeste expressamente, porque ele tem uma jurisprudência até hoje de dizer, olha, tá bom, houve uma irregularidade, mas é uma irregularidade formal. Se a pessoa prestou o serviço, não precisa devolver. É isso que a gente quer que o tribunal diga para nós. Né? E até então o tribunal tem alegado questões formais para não receber o recurso, e nós vamos recorrer, nós temos essa possibilidade, porque nós, mesmo que nós ouçamos um não do tribunal, mas nós queremos que o tribunal enfrente a sua própria jurisprudência, que ele diga, ó, a partir de agora, a partir da Câmara de Maringá, vai ser diferente. Né? É esse tipo de situação que a gente quer enfrentar agora.